Brothers and sisters on the
Irmãos e irmãs, depois de ouvir este hino majestoso, damos as boas-vindas a esta transmissão mundial de liderança, o Presidente Thomas S. Monson, que participará da transmissão mais tarde, pediu que eu, o Elder Holland, dirigisse esta reunião. Agora, a todos os missionários de tempo integral que participam desta transmissão pelo mundo fora, dizemos-vos que nunca mais, em toda a vossa vida, vocês participarão de uma conferência de zona tão grande. Apreciem-na e aprendam com ela. Aos muitos membros da Igreja reunidos em inúmeros lugares, afirmamos que os conselhos de ala e destaca não podem mais dizer deste grande e novo exército de missionários, lá vão eles. Não, chegou a hora em que precisamos agora de dizer, aqui vêm eles. Todos nós precisamos planear e fazer uso deste recurso enviado pelo céu da forma mais produtiva possível. Tendo em vista este tipo de união entre membros e missionários, agradecemos ao coro, composto de missionários que estão no Centro de Formação Missionária de Provo e membros dos Conselhos das Alas e Estacas do Condado de Utah. Eles abriram a reunião com uma bela apresentação do hino povos da terra, vinde e escutai. Estão sob a regência dos irmãos James Cason e Ryan Agate, com o irmão Seth Bott e a irmã Ellen Amatangelo ao órgão. A nossa oração de abertura será oferecida pelo Elder Christopher Ludlow, que foi chamado para servir na missão México, Torreón.
Querido Pai Celestial, estamos muito agradecidos pela oportunidade que temos neste dia de ouvir as suas palavras, as palavras dos vossos servos. Pedimos que o Espírito possa estar connosco, possamos aprender aquilo que precisamos de fazer para vir para mais próximo de Cristo. Agradecemos por todos os missionários de tempo integral e pelos presidentes de missão e pelos ex-missionários. Pedimos que os abençoes para que eles possam todos vir para mais próximo de Cristo e trazer outras pessoas com eles. Nós estamos gratos pelo vosso Filho, Jesus Cristo, e pelo sacrifício expiatório. Amamos-vos tanto, Pai Celestial, e dizemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Elder Ludlow.
Obrigado, Elder Ludlow. Sentados pelas bênçãos das viagens dos missionários, pela graça do Comitê Missionário, eu estava na Missão Torreón há 4 semanas e eles estavam a gritar pelo Elder Ludlow. Eles queriam saber onde você está. Então aprenda 7 mais palavras de espanhol e vá para a sua missão. Estamos deliciados por ter aqui conosco, junto ao púlpito, membros do Quórum dos 12, do Quórum dos 70, o Bispado Presidente e as Presidências Gerais dos Auxiliares. Os seus esposos e esposas estão sentados aqui com eles no Marriott Center. De certa forma, eles representam o conselho da vossa ala e estaca e o trabalho que todos nós realizamos juntos. Aqui, na sede da Igreja, aconselhamo-nos amplamente nas principais decisões e provisões sobre o trabalho missionário. De facto, todo o trabalho. Por exemplo, quando debatemos sobre a diminuição da idade para o serviço missionário, aconselhamos com todos os conselhos, presidentes e quórums da Igreja, e inclusive com a presidência da Sociedade de Socorro, das Moças e da Primária. Os conselhos e recomendações recebidos por eles ou deles foram fundamentais para tomarmos essa decisão. E é assim que esperamos que as coisas aconteçam nos vossos conselhos de ala e destaca, ouvindo a todos os irmãos e as irmãs sobre todos os assuntos vitais, inclusive a importante questão do trabalho missionário dos nossos membros. Assim, no espírito disto tudo, somos gratos por nos reunirmos convosco hoje numa espécie de reunião mundial de conselhos de destaca e de ala, e esperamos dar-vos a melhor orientação e direção que podemos em relação ao trabalho de salvação das vossas alas e estacas. Estamos especialmente gratos por termos hoje connosco aqueles em cujos ombros foi depositado diretamente o trabalho de salvação. As presidências da área, os 70 de área, os presidentes das estacas, bispos, sumos conselheiros responsáveis pelo trabalho missionário em particular, líderes de missão da ala, membros do conselho de ala e de estaca, e, é claro, os missionários e presidentes de missão pelo mundo inteiro. Que equipa impressionante vocês formam, e estamos empolgadíssimos por participar convosco nesta transmissão histórica. Damos as boas-vindas àqueles que se unem a nós via satélite ou pela internet. Por exemplo, o presidente James Matsumori e os seus missionários estão a participar connosco na missão Washington DC Norte. Presidente Matsumori, como vai?
Estamos muito bem, Elder Holland.
Vocês parecem estar muito bem, principalmente o presidente e a irmã Matsumori.
Obrigado.
Muito obrigado por estarem aqui connosco com membros do vosso Conselho de Liderança da Missão que podemos ver aqui no ecrã. Somos gratos por participarem connosco. Presidente Sister Matsumori, transmitam o nosso amor a todos os vossos missionários. Irmã Matsumori, todas as crianças da primária pelo mundo fora têm saudades suas e mandam os cumprimentos. Hoje o presidente Matsumori representa todos os 405 presidentes de missão no mundo inteiro. Somos gratos por todos estes presidentes de missão e pelas suas esposas, que agora servem, por aqueles que vão terminar o serviço dentro de alguns dias. E esta é uma altura muito terna para eles e por todos os que estão reunidos aqui esta noite ao início do seu serviço no Seminário de Presidentes de Missão. Estamos também com o presidente Marco de Loaiza Guillén, da Estaca Lima, Peru, Magdalena.
Buenas tardes, presidente.
Não estava à espera do meu espanhol. Eu estava mortinho por falar espanhol consigo. Eu ia lhe dar todas as 10 palavras que tinha aprendido. Obrigado, presidente.
É um grande prazer para nós estarmos aqui convosco e consigo, Elder Holland. E obrigado por tudo. Obrigado.
Nós amamo-lo. Que dia maravilhoso podermos ter uma transmissão ao vivo de Lima, Peru, para Provo. Algo poético. Obrigado, presidente, por passar alguns minutos connosco hoje. Os nossos cumprimentos à vossa família e aos membros da sua estaca. Ele representa aos muitos e maravilhosos presidentes de estaca reunidos ao redor do mundo com os seus conselhos de estaca. Agradecemos muito ao serviço fiel que prestam no trabalho de salvação. Estão connosco também hoje, aqui, vocês veem, o Bispo Ofeina Kapaunga, da aula Haula IV da Estaca Laiawai, com o seu conselho de aula. Alô, Bispo, como está o tempo no Havaí?
Está muito bonito. Nós temos chuva. E também temos sol. Temos tudo.
Obrigado. Obrigado, Hawaii. Está lindo e está a chover. Nós amamos-lo, Bispo. Obrigado. E a todos os bispos fiéis e conselhos de aula que estão a participar aqui connosco hoje. Estamos gratos por terem os vossos conselhos de aula. À medida que o Senhor nos revela a sua vontade, haverá melhorias no modo pelo qual nós realizamos o trabalho missionário. Reunimos-nos esta tarde para compartilhar algumas dessas melhorias convosco. Mais informações e orientação serão recebidas mais tarde por meio dos membros dos Cornos 70, que definirão claramente as responsabilidades pelo trabalho missionário. Quando Cristo estabeleceu a sua igreja antigamente, Ele designou outros 70 e mandou-os adiante da sua face, a todas as cidades e lugares onde Ele havia de ir. Nos nossos dias, o Senhor ordenou aos 12 que recorressem aos 70 e não a outros, e observou que os 70 também são chamados para pregar o Evangelho e ser testemunhas especiais, junto aos gentios e em todo o mundo. A obra missionária sempre foi fundamental ao chamado de um 70. De uma forma ou de outra, todos aqui reportam à primeira presidência e ao Corno dos 12, por intermédio dos 70. Procurem-nos para receber instruções e orientação. Busquem ao seu exemplo de como o trabalho de salvação deve ser realizado. Para cada um de vocês, um 70 particularmente importante é o 70 de área que preside ao Conselho de Coordenação de onde vocês vivem. Orientação e direção com referências ao trabalho de salvação vir-vos-ão por meio dos 70 de área naquele vosso conselho, em que os presidentes da estaca e missão se aconselham juntos quanto ao trabalho dos membros e dos missionários. De facto, quando os conselhos de coordenação foram inicialmente implementados, eram chamados conselhos de coordenação entre membros e missionários. Esta é uma parte importante da história a ser lembrada. Certifiquem-se de que cada conselho mantenha o ênfase necessário nesta parte fundamental do trabalho de salvação. Eu oro para que todos sejamos tocados e ensinados pelas mensagens que serão aqui hoje compartilhadas. Presto testemunho de que esta é a obra do nosso Pai Celestial e de que Ele tem profundo interesse nela. Eu testifico que, ao agirem sob a orientação que receberão hoje aqui, saberão como Ele está intimamente envolvido neste trabalho. Vocês sentirão que Ele vos está a orientar e dirigir para fazer aquilo que, se feito sozinho, está muito além da vossa capacidade, mas que com Ele sempre é possível. Disso eu testifico, em nome do seu amado Filho, sim, Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos e irmãs, teremos o privilégio de ouvir ao Elder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo número musical Aonde Mandares Irei. Elder Perry.
Depois desta abertura, não sei o que dizer. Sou grato por estar convosco esta tarde. Reconhecemos a presença dos missionários do Centro de Formação Missionária do Provo, que estão aqui connosco hoje. Olhem para eles, não são maravilhosos? Estes missionários recém-chamados estão a preparar-se para pregar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo a todas as tribos, línguas e povos. Com a redução da idade do serviço missionário, começou uma nova era para a obra missionária na Igreja. Eu sei que foi um acontecimento que mudou a vida de muitos de vós. Esperamos e sabemos que foi avassalador para os rapazes e moças afetados por este anúncio. De certo, o Senhor e os pais prepararam uma geração especial para servir neste dia especial em que a necessidade e a oportunidade de ensinar o Evangelho nunca foram maiores. Daqui a alguns dias, os missionários que estão sentados atrás de mim serão enviados para as vossas alas e estacas. Apesar de o número de missionários continuar a aumentar, temos-nos perguntado a nós próprios o que é que todos os missionários farão. A nossa resposta é de que farão a mesma coisa que os missionários sempre fizeram. Seguirão o Salvador Jesus Cristo e pregarão o seu Evangelho restaurado. O presidente da missão possui as chaves para presidir e liderar a missão para a qual é chamado. O presidente da estaca possui as chaves da obra missionária na estaca. O bispo possui as chaves para presidir a missão da ala. Eles devem coordenar o trabalho e agir juntos, unidos para levar adiante a obra missionária nesta era digital. O bispo exercerá as chaves com o conselho da ala para identificar e ensinar famílias em que nem todos são membros, assim como os seus familiares e amigos, e membros menos ativos, e seus familiares e amigos. A mensagem que compartilharão é da expiação de Cristo, do Livro de Mórmon e dos profetas vivos. É a mesma mensagem que eu compartilhava quando era um jovem missionário na missão dos Estados do Norte. No entanto, alguns dos métodos pelos quais compartilharão essa mensagem são amplamente diferentes da maneira como eu a compartilhava. Quando eu era jovem missionário, conseguíamos falar com os contactos na rua e bater às portas para compartilhar o Evangelho. O mundo mudou desde aquela época. Agora, muitas pessoas estão ocupadas com a azáfama da sua vida. Correm para cá e para lá, e com frequência estão menos inclinadas a permitir que completos estranhos entrem na sua casa, sem terem sido convidados, para compartilhar uma mensagem sobre o Evangelho restaurado. O maior ponto de contacto com as pessoas, mesmo os amigos mais próximos, é frequentemente via internet. A própria natureza da obra missionária, portanto, tem de mudar para que o Senhor realize a sua obra de coligar a Israel dispersa desde os quatro cantos da terra. Os missionários agora estão autorizados a usar a internet nos seus esforços de proselitismo. Durante os horários menos produtivos do dia, essencialmente de manhã, os missionários usarão os computadores das capelas e outras instalações da Igreja para entrar em contacto com pesquisadores e membros, a trabalhar com os líderes locais do sacerdócio e os líderes missionários, receber e entrar em contacto com referências, acompanhar compromissos, confirmar compromissos marcados e ensinar princípios do manual Pregar o Meu Evangelho usando o site mormon.org, o Facebook, blogs, e-mails e mensagens de texto. o acesso por parte dos missionários à internet e a dispositivos digitais será dado por fases nos próximos meses e durante o próximo ano. Entraremos em contacto convosco quando for a altura da vossa área e missão começar a utilizar estas ferramentas. Obviamente, a segurança é primordial nesta nova fronteira da obra missionária. Os presidentes de missão serão responsáveis por monitorar o trabalho online dos missionários, de modo a ajudá-los a permanecer em segurança em tudo o que fazem. Uma crítica que recebemos com frequência daqueles que estão interessados na nossa igreja é a de que, quando ganham coragem para ir até um dos nossos edifícios, descobrem que este está trancado e vazio. Por isso, decidimos abrir as nossas capelas para visitas guiadas. Os missionários estarão nas nossas capelas para receber as pessoas interessadas e guiá-las pelas nossas casas de adoração, onde podem ser ensinados e sentir-se bem-vindos, num ambiente onde repousa a forte influência do Espírito. Agora que os missionários entram nesta nova era em que usarão o computador na obra do Senhor, convidamos os jovens e os idosos, os adultos, os jovens adultos, a juventude e as crianças por toda a parte a juntarem-se a nós nesta emocionante nova obra, tornando-se amigos no Facebook dos missionários da sua área, no seu próprio computador, e a compartilhar as suas mensagens do Evangelho online e a envolver-se na obra missionária. Há menos de um ano atrás, o presidente Monson fez o anúncio histórico da redução da idade para o serviço missionário. Desde aquele momento, milhares deram ouvidos ao chamado do profeta e muitos mais se juntaram às fileiras todas as semanas. Há dois dias atrás, o número total de missionários atualmente a servir era de 70.274. Jamais tantos missionários inundaram a Terra. Obviamente que temos de ter sítios para onde enviar todos estes maravilhosos missionários. E por isso, criamos 58 novas missões este ano, elevando o número total de missões para 405. Este ano também chamamos 173 novos presidentes de missão, mais do que alguma vez chamamos de uma vez só em qualquer outra época. Claramente, os missionários e os presidentes de missão responderam ao chamado do Senhor. Agora, Ele está a chamar-nos a nós, como membros, para servirmos lado a lado com Ele nesta sua grande obra. Assim como os missionários têm de se adaptar a um mundo em mudança, os membros também têm de mudar o modo como pensam a respeito do seu próprio trabalho missionário como membros. Dito isto, desejo deixar claro que aquilo que foi pedido que nós, como membros, façamos não mudou. Mas a maneira de cumprir com as nossas responsabilidades de compartilhar o Evangelho tem de se adaptar a um mundo em mudança. Já fez 54 anos que o presidente McKay convidou todos os membros a serem missionários. O presidente Inclee solicitou-nos que usássemos métodos mais eficazes para realizar a obra missionária. Isto não significa proselitismo a bater de porta em porta. Há um modo melhor. O presidente Monson delineou uma maneira melhor com membros e missionários a pregar o Evangelho em conjunto num esforço colaborativo. Estas declarações são simplesmente uma reiteração do que o próprio profeta Joseph Smith ensinou. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Nada nestes chamados proféticos à ação mudou. A maior responsabilidade de cada um de nós, independentemente do nosso chamado ou posição na Igreja, é a de pregar o Evangelho. Isto é tão verdade hoje como era nos dias de Joseph Smith ou em qualquer outra dispensação. Como podemos então responder a esse chamado do Senhor para pregar o Evangelho? Uma maneira de o fazermos é de nos unirmos em propósito na obra missionária. Ser um em propósito implica algo mais do que simplesmente ter uma meta em comum. Por exemplo, muitas das nossas crianças interessam-se por futebol. Rapidamente aprendem que se conseguirem pôr uma bola na baliza, ganham um ponto. Inicialmente não compreendem a complexidade do jogo. Eles têm o mesmo objetivo, marcar um ponto. Embora não sejam muito organizados, correm todos ao mesmo tempo atrás da bola. No que diz respeito à obra missionária, muitos de nós hoje nos encaixamos nesta mesma categoria. Pensamos que vemos e compreendemos o objetivo final, mas não percebemos o nosso propósito nele. Não sabemos em que posição, por assim dizer, devemos jogar. O que temos é uma falta de compreensão, não de desejo. Perguntam a um missionário de tempo integral aqui hoje qual é o propósito da sua missão e tenho a certeza de que cada um responderia afirmativamente. O meu propósito é convidar as pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até ao fim. Irmãos e irmãs, se o nosso maior e mais importante dever é pregar o Evangelho, como o nosso profeta Joseph Smith declarou, então o nosso propósito é claro. Em virtude da nossa condição de membros da sua Igreja, cada um de nós é chamado e comissionado a convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, quer sejam membros ativos, membros novos, membros menos ativos ou não membros. Se alguém ao nosso redor, não membros ou membros menos ativos da Igreja, não recebeu o Evangelho restaurado através da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo e de receber o dom do Espírito Santo, nós o convidamos a fazê-lo. Esta responsabilidade não repousa unicamente sobre os missionários. Relativamente a este conceito incorreto, o Presidente Gordon B. Hinckley declarou: podemos deixar os missionários tentar fazer isto sozinhos, ou podemos ajudá-los. Se eles fizerem isto sozinhos, terão de bater portas dia após dia e a colheita será pequena. Ou como membros, podemos ajudá-los a encontrar e ensinar os pesquisadores. Já é a altura de percebermos que nós, os vizinhos, amigos e familiares de membros menos ativos e não membros, estamos numa posição ideal para fazermos um convite com amor e consideração que aqueles a quem convidarmos merecem. Esperamos que o convite seja aceito. Mas se não for, devemos continuar a demonstrar amizade e amor cristão para que aquele a quem convidarmos saiba que o relacionamento de que nutrimos e cultivamos não era simplesmente um meio para atingirmos um objetivo, mas uma amizade verdadeira e duradoura. É claro que a Igreja do Senhor é uma igreja de ordem, e este trabalho avançará sob a direção das chaves adequadas do sacerdócio. Sob a direção do bispo, o conselho da ala desenvolve um plano de missão da ala. O plano deve ser curto e simples. Deve incluir metas específicas e atividades para ajudar os portadores do sacerdócio e os membros das organizações auxiliares da ala a participarem na obra missionária, na redenção e na ativação. O conselho da ala, com o líder da missão da ala, coordena o plano de missão da ala com os planos dos missionários de tempo integral que trabalham na ala. O bispo dirige o trabalho de salvação na sua ala através do conselho da ala. O conselho da ala identifica aqueles que poderiam vir a receber um convite para ouvir as lições missionárias ou para voltar à plena atividade e decide quem na ala está em melhores condições para estender esse convite com amor e respeito adequados. O presidente do Quórum dos Elders e o líder do grupo dos sumos sacerdotes são membros do Conselho da Ala. Eles têm a responsabilidade de identificar os membros menos ativos do seu quórum e trabalhar com os demais membros do Conselho da Ala para ajudar essas pessoas a tornarem-se novamente ativas na Igreja. A bênção de fazer com que o sacerdócio retorne aos seus lares abençoará várias gerações de famílias inteiras. O Conselho da Ala identifica os membros menos ativos que podem ser visitados e ensinados pelos missionários de tempo integral. O líder da missão, que é membro do Conselho da Ala, trabalha com os missionários para preencher a sua agenda com os nomes das pessoas que mais beneficiarão das visitas dos missionários. Enquanto os missionários de tempo integral são responsáveis por ensinar os investigadores, eles podem ser acompanhados pelos membros do Conselho da Ala, missionários da Ala ou membros que tenham uma relação pessoal com os investigadores. Os membros que acompanham os missionários devem prestar testemunho dos princípios ensinados nas lições missionárias e reforçar esses princípios entre o compromisso com os missionários. O Conselho da Ala pode convidar os missionários de tempo integral a ajudar os missionários da Ala a realizar visitas de mestre familiar ou de professores visitantes a membros menos ativos ou ensinar as lições de membros novos. Percebemos que um número muito pequeno dos nossos membros recém-conversos recebem as lições de membros novos. O Senhor deseja que cada um de nós se ocupe zelosamente numa boa causa e faça muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade. Ao falar sobre ocupar-se zelosamente numa boa causa, lembrei-me do meu jovem amigo Scott. Scott tem algumas dificuldades que o limitam em alguns aspectos. Mas de outras maneiras ele é extraordinário. Por exemplo, a sua coragem como missionário é comparável à dos filhos de Muzia. Acredito que na cabeça de Scott seja inimaginável que nem todos sejam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que nem todos tenham lido o Livro de Mórmon e não tenham testemunho da sua veracidade. Quando Scott fez o seu primeiro voo sozinho para visitar o irmão, um seu vizinho que estava sentado por perto ouviu a seguinte conversa. Olá, o meu nome é Scott. Qual é o seu nome? A pessoa ao seu lado disse-lhe o nome. O que é que você faz? Eu sou um engenheiro. Muito bem. Onde mora? Em Las Vegas. Temos um templo lá. Sabe onde fica o templo mórmon em Las Vegas? Sei, é um belo edifício. Você é mórmon? Não. Bem, então devia ser. É uma maravilhosa religião. Você já leu o Livro de Mórmon? Não. Bem, então devia ler. É um livro maravilhoso. Ninguém designou o Scott a falar com aquele passageiro. Nem sei se ele pensou conscientemente no seu convênio batismal de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até à morte. Ainda assim, o seu convite demonstra que o convênio se enraizou nele. Do mesmo modo, não temos nem deveríamos ter de esperar por uma designação para convidar os nossos familiares, não-membros, amigos e vizinhos a frequentar a Igreja, ler o Livro de Mórmon, ou até reunir-se com os missionários de tempo integral. Como mestres familiares e professores visitantes, não temos que receber uma designação para convidar os membros menos ativos que visitamos a voltarem à plena atividade ou a prepararem-se para receber as bênçãos do templo. Para além dos convênios mencionados acima, também fizemos um convênio sagrado de carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Ao cumprir com a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho, de ajudar os nossos amigos e vizinhos menos ativos a voltarem à plena atividade, os nossos esforços serão mais eficazes. Se procurarmos inspiração e agirmos por amor, tanto pelo Salvador como pela pessoa a quem administrarmos. Por exemplo, pensem na oração que Alma ofereceu quando ele e os seus companheiros se preparavam para ensinar os eremitas. Ó Senhor, permiti que tenhamos êxito a trazê-los novamente a Ti em Cristo. Eis, ó Senhor, que a sua alma é preciosa, e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos estes nossos irmãos novamente a Ti. A alma reconhecia que cada pessoa a quem ele fora enviado a ensinar era um filho espiritual de Deus e seu irmão ou irmã espiritual. E ele amava-os. Depois de orar, a alma e os seus companheiros ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente foram trabalhar. Aplicando a experiência e a oração de alma aos nossos dias, o presidente Gordon B. Hinckley disse: cultivemos no coração de todos os membros a compreensão do seu próprio potencial para trazer outras pessoas ao conhecimento da verdade. Trabalhemos todos nisto. Oremos com maior sinceridade a este respeito. Que todo o membro ore como alma. A obra do Senhor progride quando cada um de nós percebe e cumpre o seu propósito. O sacerdócio será fortalecido e experimentaremos um enorme sucesso na obra missionária e na reativação quando o Conselho, os membros e os missionários de tempo integral das alas forem unidos no propósito do Senhor. Certamente, não poderia haver uma época mais emocionante para participar na obra do Senhor. Num mundo onde podemos compartilhar o nosso testemunho tão facilmente, o reino de Deus certamente se espalhará como a pedra do sonho de Nabucodonosor até encher todo o mundo. Que nós, tanto membros como missionários, sejamos sempre unidos no cumprimento do nosso propósito missionário de ajudar as pessoas a virem a Cristo. Que sejamos uma luz e um farol para toda a terra e especialmente aos filhos de Deus que buscam as bênçãos do Senhor. Esta é a minha oração e a minha esperança em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our thanks to Elder Perry.
Obrigado, Elder Perry, por nos ensinar e pelo segmento do vídeo, pelas suas observações que foram particularmente tocantes no que diz respeito à nossa responsabilidade que temos como membros de convidar as pessoas a vir a Cristo e de compartilhar o Evangelho. Esta é uma responsabilidade que por vezes evitamos, porque tememos que o convite para conhecer os missionários ou para frequentar a igreja possa ofender a um vizinho ou a um amigo, ou até mesmo a um membro da nossa própria família, como aqueles aqui retratados naquele vídeo. Porém, um convite que seja fruto do nosso amor pelo próximo e do nosso desejo pela sua felicidade e pelo amor do nosso Salvador, não será visto jamais este convite como ofensivo ou como uma crítica. A comissão final do Senhor ressurreto aos seus discípulos foi a de ensinar e de batizar. O batismo é a primeira ordenança essencial na jornada para a salvação. As Escrituras informam-nos da alegria do Senhor quando batizamos pessoas qualificadas e dispostas a se arrepender. Devemos estar ansiosos por fazê-lo e dar esta alegria ao Senhor. O que é maravilhoso é que esta alegria é também nossa. Agora teremos o privilégio de aprender do Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, ao que se seguirá um medley de hinos missionários. Elder Anderson.
My dear brothers and sisters, one of the great...
Queridas irmãos e irmãs, uma das maiores bênçãos da minha vida é estar convosco e visitar-vos nas vossas estacas todas as semanas, em todas as nações e culturas. Nós, autoridades gerais, temos o privilégio de sentir a vossa bondade e a vossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o amor dele para vocês, para convosco, e nós alegramos-nos em segui-lo e guardar os seus mandamentos. Nós agradecemos como alas e conselhos de ala e conselhos de estaca se juntam como filhos de Deus e que tentam ser ministros nas suas mãos e servir aos seus irmãos e irmãs. Como nos sentamos como presidências, nos conselhos de presidências, o seu trabalho é um trabalho espiritual e quando nos sentamos como conselho, o nosso trabalho deve começar quando nós oramos e pedimos ao Senhor a sua ajuda e a sua orientação. E não necessariamente quando nós olhamos para o calendário, mas quando saímos e que fazemos a sua obra, é aí que nós cumprimos com os seus mais importantes propósitos. Quando nós nos unimos em unidade, em fé, fé que o Senhor nos vai guiar e unidade para com os outros, tudo é motivado pelo nosso amor por o Senhor, o nosso amor uns pelos outros, o nosso amor por aqueles que nós servimos. Estes princípios espirituais têm para sempre sido parte do trabalho do Senhor. Eu acho que têm sido evidentes no vosso trabalho como conselho. Deixem-me partilhar convosco três histórias sobre uma designação que eu recebi e que tive em Tampa, Flórida. Quando olharem, pensem nas coisas positivas que também acontecem nos vossos conselhos de aula. A nossa primeira história acontece em Flórida, no conselho de aula.
Ao analisarmos as nossas listas de membros, notámos que havia ali um nome que não reconhecíamos. Era a irmã Kane. Em nossos conselhos de aula, distribuímos designações específicas de visitar diferentes famílias. E os membros tenham observado uma mudança positiva, pois os membros realmente deram um passo em frente e ofereceram-se, dizendo: Bispo, eu irei.
Isto está no coração do nosso trabalho, para sentir a inspiração e ser dispostas a segui-lo. Nesta aula de Bookster, a sister James se chegou à frente.
Eu recebi a visita da irmã James e algumas missionárias que apareceram em minha casa e começamos a conversar e ela convidou-nos para algumas atividades e outras coisas e talvez ter uma amiga na igreja. E sabe, fez uma diferença e fez-me sentir bem-vinda novamente.
Conforme nós falamos com o Conselho da Ala, a revelação vem. A irmã James estava disposta e uma designação foi feita e milagres aconteceram. De repente, a Sister Keynes, a irmã de Sister Keynes, que não era membro da igreja, também começou a sentir a influência do Senhor.
Certo domingo, de repente, ele não tinha ido à igreja connosco em semanas e semanas, e ele acordou e disse, acho que eu vou à igreja convosco hoje.
O irmão Kane foi e pouco depois da reunião sacramental retirou-se. Vi a irmã Kane e perguntei-lhe onde é que estava o seu marido e ela disse, está lá fora, no estacionamento, está pronto para ir para casa. Perguntei se ela se importava que eu me apresentasse a ele e assim o fiz.
O Conselho de Ala, os missionários, a irmã James, o bispo, podem ver a unidade que eles tinham? O bispo foi então inspirado a convidar o irmão e a irmã Kane para encontrar-se com o presidente da estaca.
O presidente da estaca disse, quero que venha e junte-se à igreja. O que é que você acha sobre isto? E eu pensei, bem, isso é muito bom ter alguém que acredite em mim, que realmente me quer ali.
Com o irmão Kane sentou com o presidente da estaca, ele sentiu a mesma coisa que tinha sentido. Ele sentiu que o Senhor o amava. E esse amor, com esse amor que cresceu e sentiu dos outros líderes e dos outros missionários, trabalhando como um.
A partir daí começámos a convidá-lo para as reuniões sacramentais e a recepção que ele teve dos membros da ala e depois o espírito que sentiu por meio do nosso amor foi o que realmente começou a fazer a mudança.
Quando eu visitei outra vez em Brooksville com o Conselho da Ala, o bispo ensinou e disse aquilo que estava no coração de toda a gente.
Houve uma grande mudança no quanto amamos estas pessoas. Estamos todos nisto juntos e somos um grupo de líderes imperfeitos. E a maior diferença que sabemos é que a obra é dele e ele não nos deixará falhar. Se fizermos o melhor que podemos.
Isto é muito importante. Quando nós fazemos o nosso melhor, o Senhor não nos vai deixar falhar. Nós vamos sentir-nos inadequados, mas como o presidente Monson disse, quando nós estamos no trabalho do Senhor, nós temos direito à sua ajuda. Nós esperamos pelo Senhor, sabendo que os milagres vão seguir a nossa fé. O Nefi disse, aquele que é lidado, eu fui levado pelo Espírito não sabendo o que fazer. Nem sempre sabemos o que vem pela frente, mas o Senhor sabe. E à medida que confiamos nele, ele guia-nos pela sua mão. E os seus milagres acontecem. Amo a declaração ousada do Senhor quando ele disse, eu sou um Deus de milagres e mostrarei ao mundo que sou o mesmo. E age de acordo com a sua fé. Este é o princípio é verdadeiro em cada nação, cada cultura e cada idioma. Há apenas um mês, em Hong Kong, com uma pequena câmara que eu tinha, fiz um vídeo que levei para casa e expressei os sentimentos de alguns bispos. Bispo, você identificou algumas famílias e querem trazê-las para a atividade.
Sim, na verdade temos uma história de sucesso. A família Wong estava inativa há uns 5 ou 6 anos. Os missionários visitaram a família, os membros oraram e jejuaram pela família. E quando estavam prontos, nós trouxemos-os de volta.
A ajuda está sempre lá, quando nós temos fé.
Ao agirmos com fé, frequentemente descobrimos que as bênçãos do Senhor são diferentes das que esperávamos, mas muito melhores do que aquilo que imaginávamos. A nossa segunda história ilustra esse princípio. Ela começou com o presidente Victor Patrick, da estaca de Tampa, Flórida. Ele e a sua família buscaram a orientação do Senhor e foram inspirados a convidar os seus amigos e vizinhos para um batismo da sua filha.
Muitas pessoas vieram, porém nenhum deles expressou algum interesse na igreja. E assim, numa reunião da estaca, expliquei que estava aqui o plano, Patrick, aqui estava o que fizemos e isso era bom. Tivemos muitas pessoas no batismo, mas até então nada tinha acontecido. A irmã Palmer estava naquela reunião.
O ano passado ouvi um discurso do presidente Patrick e ele comentou assim brevemente que a sua esposa colocara um convite em cada um dos convites do aniversário da sua filha e convidando também para o batismo. Então, ninguém veio.
E não tínhamos ideia naquele momento, mas um dos nossos vizinhos estava a ser preparado.
O senhor, através do presidente Patrick e da irmã Palmer, proporcionou um milagre que eles não tinham esperado. Muitas vezes não vemos o fim desde o princípio. Nós confiamos no Senhor e esperamos por Ele, sabendo que no seu próprio tempo e na sua própria maneira, Ele vai tornar os milagres reais. O Senhor, enquanto inspirava o Presidente Packer e a irmã Palmer, ele estava também a preparar a Sister Valerie Adams, uma irmã menos ativa, que não tinha retornado à igreja há mais de 10 anos. A irmã Adams e o seu filho, Braden, eram amigos, o filho deles eram amigos dos presidentes. Diga-nos lá como é que isto começou com a vossa família.
Primeiro eu tinha sonhos sobre a igreja, mas não era nada de especial. Mas umas duas semanas mais tarde, alguém bateu à minha porta e era este miúdito querido que veio à nossa porta com um convite de aniversário e entregou-me. E dentro daquele convite estava outro convite. De facto, eu trouxe-o comigo. Sim, eu guardei-o porque é realmente especial. Então, quando li, olhei em redor, espantada, e disse, oh, meu pai...
Porque alguém estava a olhar, não é?
Isso foi um sinal. Então, eu fui à festa de aniversário, havia uma sala cheia de pessoas, entrei e basicamente disse, olá, eu sou a Valerie, fui batizada na igreja.
Imediatamente, Valerie e a família dela foram cercados por o amor e a amizade de um pequeno grupo de membros e de missionários. Os missionários vieram ensiná-la. E, de repente, a Valerie voltou à igreja. O Derek foi batizado e ele batizou o Braden. Podem ver como é que o Senhor cumpre com o seu trabalho. O Senhor sabe os seus filhos, conhece os seus filhos. Ele está a ouvir as suas orações. Ele sabe quem é que o está à procura dele. E ele vai liderar-nos até eles, levar-nos até eles. Assim como diz o livro de Mórmon, eles estão nas mãos do Senhor da colheita e eles se pertencem-lhe. Há um importante princípio de fé que tem guiado a vida do nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele disse, só o desejo não faz as coisas acontecerem. O Senhor espera de nosso trabalho, a ação. A nossa terceira história enfatiza esse ensinamento muito bem. Ela começou com o bispo Rodney Kelly, que sentiu a necessidade de ajudar a sua aula a tomar a iniciativa.
Estávamos com imensas dificuldades em ter batismos na nossa aula e percebemos que era muito baixo o número e percebemos que o Senhor não nos abençoaria com novos conversos até que cuidássemos das pessoas que já tínhamos na nossa aula.
O bispo e o conselho de aula estavam a reconhecer que falar sobre as pessoas não era suficiente. Eles precisavam de agir.
Então, como bispado, começámos primeiramente a sair e a levar connosco alguns dos nomes que não reconhecíamos e procurar por eles. Convidámos o Comitê Executivo do Sacerdócio a juntar-se a nós e, mais tarde, estendemos isto ao quórum dos Elders e ao grupo dos Sumos Sacerdotes. E pedimos que eles dedicassem uma noite de terça ou quinta-feira por mês.
À medida que os líderes da aula e os missionários começaram a ir à procura dos outros menos ativos, uma grande mudança começou a surgir na aula. A influência do Espírito do Senhor aumentou. Os missionários de tempo integral notaram essa diferença.
Foi uma experiência interessante. Tínhamos o líder da obra missionária da aula que estava a telefonar-nos todos os dias, mas não era só isso. O bispo ligava-nos sem parar e então os membros só tentávamos envolver os membros que estavam a ligar-nos todos os dias e enviaram-nos SMS e queriam ser envolvidos sempre que podiam.
Os líderes missionais da Latampa 4 compartilharam as suas experiências comigo quando visitei-os no seu conselho de aula.
Sei que quando vim pela primeira vez e comecei a falar sobre fazer essas visitas semanais e pensei, isto era muito tempo. Mas descobri que eu estava a sair e a visitar as pessoas e a seguir a direção do bispo e a orientação que ele estava a dar. Foi impressionante.
Eu tenho visto uma mudança nas irmãs com isto. Vejo que elas estão muito mais dispostas a fazer todas as coisas que precisam fazer e para fazer sentir todas as pessoas amadas e bem-vindas.
À medida que estes momentos especiais espirituais começavam a acontecer, era o sítio onde toda a gente queria estar e toda a gente queria ter estes momentos espirituais.
Na minha primeira noite aqui nesta área, eles estavam a fazer divisões da aula e o que foi muito inspirador para mim, saber que eu estava aqui para ensinar as pessoas o Evangelho.
Na minha viagem à Ásia há 4 semanas, visitei a Índia e os líderes lá compreenderam essa mesma verdade espiritual. E eles compartilharam os seus pensamentos e gravei numa pequena câmara que tinha.
Vamos à casa deles. Ah, sim, vamos à casa deles. E tentamos prestar o nosso testemunho e amá-los e tentamos trazê-los de volta.
Quando prestamos o nosso testemunho, nós convidamos o Espírito a estar presente e os investigadores e os membros menos ativos conseguem sentir o Espírito e decidem então voltar porque sentem que muita coisa está a fazer falta.
Para nos ajudar, há uma nova sessão no LDS.org que diz acelerar a obra. Lá vão encontrar recursos muito importantes e histórias e exemplos de líderes, membros e missionários de todo o mundo que, assim como vocês, como vós, estão a trabalhar em conjunto com fé e amor para acelerar a obra do Senhor. Quando nós fazemos o nosso melhor, o Senhor vai nos abençoar e vai estar connosco, as Escrituras ensinam. Quando os servos foram a trabalhar com todo o poder, o Senhor também trabalhou com eles. Quando me sentei no púlpito da Conferência de Destaque de Tampa, Flórida, em fevereiro passado, espantei-me ao ver 32 irmãos apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedec. Eles vinham de alas e ramos muito parecidas com aquelas em que vós e eu moro. À medida que cada homem se levantava, pensei no milagre que havia acontecido na vida de cada um deles, na vida das mulheres e das crianças à volta deles. Pensei nos líderes, nos membros e nos missionários que haviam trabalhado em unidade e em amor e o serviço cristão que prestaram. Pensei na orientação divina do Senhor à medida que agiam com fé. Pensei nas palavras de Moroni: cessaram os milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Eis que vos digo: não, porque é pela fé que os milagres são realizados. Compartilho com vocês o meu testemunho seguro e firme de que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador e Redentor. Este é o trabalho sagrado dele. Eu prometo-vos que ele vos guiará à medida que buscares humildemente a sua ajuda em obediência e fé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson, and thank you.
Muito obrigado, Elder Anderson, e obrigado à geração, à nova geração, 70 mil missionários que estão sob chamado missionário. O primeiro passo ao estabelecimento da Igreja é o de fazer com que alguém se una a ela pelas águas do batismo. As mensagens que tivemos o privilégio de ouvir aqui hoje ensinaram-nos como ajudar a estabelecer a Igreja ou reestabelecê-la na casa dos nossos amigos e vizinhos e famílias que ainda não tiveram a oportunidade de a aceitar ou que se tenham dela afastado. Teremos agora o nosso grande privilégio de ouvir ao Elder Russell M. Nelson, que com outras das suas responsabilidades no Quórum dos Doze, serve como o encarregado do Conselho Executivo Missionário. Tenho o prazer de servir como companheiro júnior do Elder Nelson neste Conselho. Depois do Elder Nelson, viremos um vídeo de um dos grandes mestres da nossa época, o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, que nos ensinará como ensinar. Elder Nelson, e depois o vídeo do Elder Packer.
Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar convosco nesta ocasião especial. Este evento é histórico, porque estamos presentes aqui 173 presidentes de missão novos e suas esposas. Eles são oriundos de 19 países diferentes e foram chamados a servir em 50 nações espalhadas por todo o mundo. Este número recorde de novos presidentes de missão é um sinal significativo. Junto ao número recorde de mais de 70 mil missionários, é um sinal significativo de que o Senhor está a acelerar a sua obra. A obra missionária ganha uma nova vida quando ouvimos extraordinárias histórias de conversão pessoal. Gostaria de iniciar a minha mensagem de hoje com uma conversa gravada recentemente com a irmã Neil F. Marriott, apoiada em abril passado como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Muitas lições devem ser aprendidas ao ouvirmos a sua história com atenção. Irmã Marriott, tenho o privilégio de já conhecer a si e ao seu marido, David, mas a maioria dos membros da Igreja não vos conhece tão bem como eu. Poderia contar-nos um pouco sobre a sua conversão à Igreja?
Obrigada, Elder Nelson. Quando eu tinha 22 anos, eu mudei-me para Boston, no Massachusetts, para trabalhar. E lá conheci dois membros da Igreja. E um deles disse: eu sou mórmon. E as minhas companheiras de quarto e eu perguntamos: o que é um mórmon? Então um deles disse: bem, gostariam que trouxéssemos uns amigos nossos ao vosso apartamento para lhes falar um pouco mais sobre as nossas crenças. Assim, cerca de uma semana depois, eles trouxeram os tais dois amigos à nossa casa e essa foi a primeira vez que vi missionários mórmons. E tenho que dizer que eu tinha muitas, muitas questões. Mas eles continuaram a visitar-nos e, por fim, falaram sobre o plano de salvação. E ainda me recordo tão bem daquela noite. Eles disseram: antes de nasceres aqui, vivestes num mundo espiritual com o teu Pai Celestial. Tu és uma filha espiritual dele. Elder Nelson, eu reconheci aquelas palavras. Eram-me familiares. Nunca as ouvi aqui nesta vida, mas eu sabia que já as ouvi antes num outro lugar. Esta reunião, um dos membros interveio e disse: gostaria de fazer uma última pergunta. Olhou diretamente para mim e disse: Neil, como te sentes em relação ao Livro de Mórmon? E as palavras que saíram da minha boca foram: acho que é verdadeiro. Fiquei tão espantada ao ouvir aquelas palavras suspensas no ar: acho que é verdadeiro. E ele, muito sabiamente, não insistiu no assunto, mas apenas disse: bem, então, tendo esse conhecimento, o que é que vais fazer? E eu prometi-lhe, naquela noite, que oraria honestamente. Ajoelhei-me no meu quarto, eu tinha um quarto só para mim, e disse apenas: Pai Celestial, se esta é a única Igreja verdadeira do Salvador na Terra, eu serei batizada. Eu só preciso de saber se é verdadeira. Imediatamente, uma voz na minha cabeça ou no meu coração disse: é verdade. Assim, simplesmente. Eu ergui-me rapidamente e disse: é verdade. Quase surpresa com aquela resposta maravilhosa. Eu liguei para o presidente da missão na manhã seguinte e disse: estou sim, eu preciso ser batizada.
Tenho a certeza que ele ficou feliz de ouvir de si. Teve algum sentimento sobre os seus antepassados?
Bem, é interessante o senhor fazer essa pergunta. Uma vez que o meu primeiro chamado na igreja foi tão inspirado. O bispo telefonou-me e perguntou-me se eu quereria ser um membro do Comitê de Genealogia. Escrevi para as minhas duas avós, que já tinham mais de 80 anos, e lembro-me que se passaram várias semanas, mas quando o correio chegou, tinha uma caixa de sapatos cheia de fotografias e nomes anotados no verso e bilhetinhos. E assim, sentei-me no chão do meu quarto e comecei a fazer pilhas para cada família. A família Dale, a família Hill, a família Ray, a família Fielding. E enquanto dividia as fotos, de repente ergui o rosto. Eu não vi nada, mas o quarto estava cheio. Senti que estava cheio de pessoas que estavam interessadas e felizes. E de alguma maneira eu conseguia sentir a sua presença. Penso que nos dois ou três primeiros anos, como membro, encontrei cerca de 70 nomes e fiz a investidura de 70 nomes no templo. Enviava-os para cá para os familiares do David, do meu marido. Tenho que falar sobre
o
David.
Sim, por favor, conte-nos quem é o David.
O David é tão especial. Ele foi um dos membros que nos perguntou se queríamos conhecer mais sobre a igreja e casámos-nos no templo de Salt Lake, apenas 13 meses após o meu batismo.
Bem, não é esse um agradável benefício de ser um membro missionário?
Bem, temos 11 filhos e quando nos casamos queríamos ter uma família, começar uma família. E os filhos foram nascendo. São espíritos muito especiais.
Algum conselho para as nossas maravilhosas irmãs que tentam equilibrar a vida de esposa, mãe e serva fiel do Senhor? Uma discípula do Senhor?
Bem, eu adoro as reuniões da igreja. Eu sei que isto parece algo estranho, mas na verdade, o meu coração está no lar. E então, com cada chamado, e seguiram-se uns atrás dos outros, cuidei sempre do meu lar em primeiro lugar. Faltei algumas reuniões, mas não interferiram na vida familiar. Se alguma coisa fizeram, foi ensinar-me a ser uma melhor mãe.
Você é uma mãe melhor por estar ancorada no Evangelho.
Exatamente.
Estamos muito gratos pelo serviço que prestaram e que ainda irão prestar.
Obrigada,
Sister Marriott. Não é a sua história inspiradora e instrutiva? Notaram a colaboração que houve entre membros e missionárias? Eles até se tornou no seu marido. Eles importaram sinceramente por ela? Perceberam a bondade? E perceber o papel dos familiares do outro lado do véu que se preocuparam com ela também? Sentiram a bondade de uma mulher que ama o marido e os filhos? Quando sinto a alegria que entrou na sua vida e na das gerações que se seguiram, o meu próprio testemunho é fortalecido e o meu entusiasmo por compartilhar o Evangelho aumenta. Com muita frequência, dividimos a obra do Senhor em partes que achamos não estar relacionadas entre si. Seja quando pregamos o Evangelho a não-membros, servimos com os recém-conversos, reativamos os membros menos ativos, ensinamos e fortalecemos os membros ativos, ou realizamos o trabalho de história da família e do templo. A obra é indivisível, realmente. Não se tratam de atividades separadas. Todas elas fazem parte da obra da salvação. Aqueles que estão no outro lado do véu regozijam-se e cantam louvores quando os seus descendentes aceitam ou voltam ao Evangelho, porque eles sabem que os seus descendentes poderão então realizar em seu benefício as essenciais ordenanças do Evangelho, unindo gerações de pessoas falecidas. Esta foi uma lição que a irmã Merritt aprendeu logo a seguir ao seu batismo. Espero que todos os membros da Igreja tenham a oportunidade de sentir este amor inspirador pelos seus antepassados. Para ilustrar como o nosso Pai Celestial espera que nos amemos uns aos outros, vou contar-vos uma parábola intitulada Um Pai na Hora de Dormir. Certa noite, um carinhoso pai está sentado em casa depois de a mulher e os filhos terem já ido dormir. Ele sente um impulso, uma inspiração, de ir ver os filhos. Descalça-se e vai em silêncio até à porta dos quartos. Na penumbra da porta entreaberta, vê sobre os travesseiros a cabecinha dos seus dois filhos mais novos, aconchegados debaixo dos cobertores, a dormir profundamente. Ao ouvir a sua respiração serena, relembra na mente as cenas daquele dia. Ouve o riso deles enquanto brincam juntos. Vê o seu sorriso ao partilharem de um piquenique e as suas gargalhadas quando são apanhados a dar gelado ao cão. É mais fácil ter paciência com os filhos quando eles estão a dormir. Enquanto dormem, ele reflete sobre as suas necessidades e como pode ajudá-los. Sente-se inundado de amor e com o firme dever de protegê-los. Vai então em bicos de pés até ao segundo quarto, onde deveriam estar as suas duas filhas mais velhas. Ele vê duas camas, mas o coração falha uma batida ao descobrir que uma delas está vazia. Dá a volta e vai ao seu escritório, onde já antes tinha encontrado a filha que faltava. Ali, ele encontra-a sentada numa cadeira a ler um livro, serenamente. Não conseguia dormir, disse ela. Ele arrasta uma cadeira para perto dela e conversam sobre o dia, sobre os seus amigos, sobre as suas metas e sonhos. Mais tarde, ela volta para a cama e o pai dá uma última volta geral pela casa antes de apagar as luzes e deitar-se para dormir. De manhã, o pai ajuda a sua querida esposa enquanto ela prepara o pequeno almoço. Ele põe a mesa para cada um dos filhos, até para o mais novo, que gosta de dormir até mais tarde. O cheiro de comida da cozinha atrai os filhos, que chegam a correr, animados e a tagarelar. Mas uma das cadeiras está vazia. O pai pede que esperem enquanto vai acordar o filho que faltava. Pouco depois, a família inteira está reunida a desfrutar do pequeno almoço. Agora, o que é que podemos aprender com esta simples parábola? O pai seguiu o seu impulso de ir ver como estavam os filhos. Ele avaliou a sua relação com eles. Foi procurar a filha que faltava. As suas ações foram todas motivadas por puro amor. Não fez aquilo porque o havia lido no manual. Ninguém lhe deu uma lista de coisas para fazer. Ele seguiu os sentimentos do seu coração. Assim é também com a obra missionária. Os missionários mais eficazes agem sempre por amor. O amor é o catalisador e a vida da boa obra missionária. O pai da parábola amava cada um dos seus filhos, mas nós também devemos agir por amor para ajudar todos, não apenas alguns poucos mais favorecidos. As oportunidades aparecem de várias maneiras, mas infelizmente algumas são desperdiçadas. Um exemplo disto vem da minha própria família. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à Igreja na Europa. Todos os 8 emigraram para a América. O Evangelho significava tudo para si. Contudo, alguns da geração dos meus pais afastaram-se da atividade na Igreja. Consequentemente, fui criado num lar onde os meus pais não assistiam às reuniões da Igreja. Durante os meus muitos anos de especialização e pesquisa cirúrgica, A minha esposa e eu morámos longe dos nossos pais com os nossos filhos noutras partes do país, devido à constante preocupação e até angústia com o bem-estar eterno dos meus amados pais, escrevi uma carta sincera ao seu bispo. Eu conhecia-o bem e tinha grandes esperanças de que ele pudesse ajudar. Expressei o meu amor pelos meus pais e perguntei àquele bom bispo se ele poderia convidar ou chamar alguém para lhes ensinar o Evangelho à minha querida mãe e pai. Mais tarde recebi uma resposta do bispo. Ele escreveu-me a dizer o quanto lamentava não ter ninguém que pudesse chamar para ensinar os meus pais. A resposta do bispo frustrou as minhas esperanças. Ele não tinha ninguém para o ajudar. Hoje, nos nossos dias, isto nunca deveria acontecer. Jamais um bispo deve sentir que não pode contar com ninguém. Hoje os bispos têm os membros do seu conselho de ala, o líder da missão da ala e os missionários, todos prontos, dispostos e capazes de resgatar os pais de filhos que imploram por ajuda. Décadas mais tarde, os meus pais converteram-se sinceramente ao Senhor. Foram selados no templo e os filhos foram selados assim. Mas nunca esquecerei a lição que aprendi com o que aconteceu com eles. Será que um amoroso Pai Celestial que nos ordenou que pregássemos o Evangelho a toda a criatura distinguiria entre aqueles que nunca ouviram o Evangelho e aqueles que já o ouviram e depois o esqueceram? Sem dúvida que a resposta é não. A obra da salvação não exclui ninguém. Os missionários e os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são enviados a trabalhar na vinha do Senhor para a salvação das almas dos homens. Isto inclui a obra missionária dos membros realizados da melhor maneira que existe, com a ativação dos membros menos ativos e a preparação dos filhos de Deus para as bênçãos do templo. Deus quer que todos os seus filhos se qualifiquem para a vida eterna e que voltem a si, à sua presença. A obra missionária no reino do Senhor é uma obra de resgate. O nosso amado presidente Thomas S. Monson ensinou-nos muitas vezes a respeito da obra de resgate. Ele disse: podemos visitar aqueles por quem somos responsáveis e trazê-los à mesa do Senhor para que se banqueteiem com as palavras de Cristo e desfrutem da companhia do seu Espírito Santo. Nesta grande obra, gostamos imensamente de trazer almas a Cristo por meio dos seus primeiros convênios e também de trazer almas de volta aos convênios que fizeram. O presidente Joseph Fielding Smith explicou: salvar a alma daqueles que se afastaram do rebanho é exatamente tão meritório e louvável e causa o mesmo regozijo nos céus como salvar almas em regiões distantes da terra. Fim de citação. Em todas as alas, há duas pessoas que determinam o ritmo da obra missionária. Elas são o bispo e o líder da missão da ala. O bispo possui as chaves para dirigir o trabalho. O manual 2 ensina que o bispo e os seus conselheiros dão prioridade à obra missionária dos membros, ensinam regularmente as doutrinas do trabalho missionário e incentivam os membros da ala a trabalharem com os missionários de tempo integral para encontrar, ensinar e batizar investigadores. Eles dão o exemplo ao procurar e preparar pessoas e famílias para serem ensinadas pelos missionários. Sob o chamado inspirado do bispo, o líder da missão da ala dirige a obra missionária. Ao coordenar, dirigir, facilitar, organizar, ajudar para participar, frequentar reuniões e liderar a obra missionária da ala, etc., ele realiza regularmente reuniões de coordenação missionária com os missionários de tempo integral e certifica-se que estes estão convidados para todas as reuniões do conselho da ala e dela participam, quando adequado. O líder da missão da ala trabalha ativamente com os missionários e ajuda-os ao encontrar oportunidades de ensino, aconselhando-os e coordenando todos os recursos da ala. Isto pode incluir a identificação de membros dispostos a dividir com os missionários, a ensinar as lições nas suas casas, a prover o transporte necessário e a ajudar os missionários a ensinar pessoas do sexo oposto. O líder da missão da ala tem um papel de extrema importância. Vocês, líderes da missão da ala, prestem atenção, por favor. Estamos a pedir-vos que se ergam à altura desta nova responsabilidade. Conheçam os missionários. Sejam os seus melhores amigos. Trabalhem com eles. Ajudem-nos a encher a sua agenda de compromissos significativos para que não tenham tempo de bater portas à procura de pessoas para ensinar. Conforme a orientação do bispo, o líder da missão da ala e os missionários de tempo integral concentram os seus esforços nos novos membros, menos ativos, e membros que retornam à atividade e nas suas famílias. Concentrem-se nos amigos e nas famílias em que nem todos são membros, e nos parentes e conhecidos, vizinhos interessados e amigos dos membros da ala, e noutros que queiram sinceramente ouvir. Os manuais dizem-nos o que devemos fazer, mas não como devemos fazê-lo. Não há um guião escrito em que devemos dizer do que devemos dizer, nem há passos específicos para levar a alegria do Evangelho à vida das pessoas. Na nossa parábola aprendemos que não há nenhum livro que diga a um pai ou mãe o que fazer se um filho estiver ausente, mas que pai adiaria à busca por um filho até que um livro fosse escrito. Os bons líderes, assim como os bons pais, agem por amor, não por causa de livros. Quando agem por amor, o Espírito que eles há e ajuda-los a compreender que cada pessoa exige cuidados especiais para ajudá-los a ter a alegria que advém de viver a maneira do Senhor. O líder da missão da ala é o elo entre os missionários, o conselho da ala e os membros da ala. Como consegue fazer isto? Como é que ele consegue fazer com que o entusiasmo pela obra missionária de cada membro do conselho da ala se iguale ao seu? Vamos mostrar um vídeo que descreve como o líder da missão da ala 3 de Edmonds, da estaca Stillwater, Oklahoma, o consegue fazer. Ele conseguiu mudar a cultura missionária da sua ala.
Estávamos numa das maiores secas que tivemos nos últimos 50 anos. E essa seca, não havia muito progresso no trabalho missionário na nossa estaca. E eu sabia que a nossa ala não tinha tido um converso pelo menos de 3 anos. Nós estávamos um bocado preocupados como presidência com aquilo que estava a acontecer. Então nós reunimos e aconselhamos-nos e mandamos uma carta para convidar os irmãos a juntarem-se. E a fazer um jejum para o trabalho missionário e também pelo jejum. Então nós mandamos essa estaca, recebemos essa estaca, começamos a jejuar e o trabalho missionário começou logo a crescer. Então parece que os céus abriram e toda a gente se começou a envolver. O Elder Bond dos 70 veio a esta área e ofereceu um treinamento missionário. E o primeiro comentário que fez aos missionários de tempo integral: se esses missionários estão aí apenas para vos assistir no vosso trabalho, é o nosso trabalho como membros da igreja para estar realmente ativo no trabalho e convidar os nossos amigos a virem à igreja. Nós não podemos ajudar nem sem os missionários de tempo integral estarem envolvidos. Isto é a nossa meta, é que todos os líderes da missionária e o conselho de ala possam realmente dirigir o trabalho e não os missionários de tempo integral. Bem, o trabalho do missionário de tempo integral é reunir-se com a ala e com o conselho de ala e fazer um plano de obra missionária e ajudar os membros a encontrar e fazer amizade com pessoas para que os missionários de tempo integral possam ensinar. A única coisa que eu tento fazer, em colaboração com o assistente ali da missionária e com os outros missionários, é tentar encher e preencher o calendário dos missionários. Desde que todo este trabalho missionário começou o ano passado, passamos de uma média de 2, 3 ou 4 lições ou palestras ensinadas com os membros presentes por semana para 10 a 12. E há poucas semanas atrás tínhamos 16 por semana e agora a nossa meta é de 20 lições em que o membro vai estar presente. Quando eu olho para trás e vejo esta transformação na nossa aula e na nossa estaca, é realmente fácil ver dois aspectos principais que levaram a este trabalho missionário, esforço missionário, crescer. Os membros têm que estar envolvidos no esforço missionário e também nós temos que convidar para virem para a igreja ou para encontrarem-se com os missionários. Estou apenas a ajudar a minha família e todas as outras famílias da aula a encontrar oportunidades de compartilhar o Evangelho com outras pessoas.
Eu sou Trish Govan
e o meu marido Mark Govan.
Nós fomos batizados em janeiro 26 de 2013. É a perfeita história de trabalho missionário que nós tivemos. Uma família que tornou-se membro com eles, fizeram a apresentação para outra família e aos filhos.
Acredito que Deus colocou vários membros na nossa vida por um propósito.
Isso levou a conversas mais sérias com os missionários e eles começaram a frequentar a igreja com mais regularidade.
Vi como o Evangelho está a operar nas suas vidas e como eles são como que uma luz.
É importante que os membros reconheçam os missionários e que os missionários conheçam os membros. No entanto, mais importante ainda, é essencial que os nossos membros conheçam os investigadores e façam amizades com eles. Ficamos mais à vontade quando conhecemos pessoas, assim porque sentimos mais à vontade para fazer perguntas, sentimos mais à vontade para explorar e aprender algo que não sabemos. Não há julgamento. No meu caso,
eu senti-me muito como Joseph Smith se sentiu, a visitar igreja após outra, e nunca senti, faltava sempre algo muito importante. Isto encaixa-se agora, encaixa na minha família, encaixa na minha vida.
Esta seca, ou estagnação da obra missionária desta área, chegou claramente ao fim, e estamos a criar aqui um impulso a cada dia que passa, e não sinto que vá acabar. Este é o trabalho grande dos últimos dias. Esta é a razão por estamos aqui, para coligar Israel. E para mim e para todos os membros da Igreja, é a nossa responsabilidade compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas que pudermos.
Estamos gratos pelo presidente Kent W. Bowman e pelo seu maravilhoso líder da obra missionária da ALA, por nos mostrar como os missionários e os líderes da obra missionária da ALA trabalharam juntos. Com um propósito único e uma visão comum, eles conheciam as necessidades espirituais e materiais daqueles que amavam. Sim, a verdadeira recompensa e o trabalho do conselho da ALA acontece fora das reuniões, da presença das pessoas que ensinam. Na nossa parábola, podemos inferir que o pai representava o bispo da ALA ou o líder da missão da ALA. Na prática, o pai poderia representar qualquer membro da igreja. Com amor, cada um pode fazer como o bom pastor faria, para planear e resgatar. E cada um de nós pode fazê-lo em espírito de oração e com a inspiração do pai de todos nós. Com a orientação divina, cada líder da auxiliar da ALA não tem de esperar que o bispo ou o líder da missão da ALA faça designações. Cada um terá o sentimento de que o nosso rebanho parece incompleto, até que reservemos um lugar à mesa para todos que deveriam estar ali, não apenas para os que comparecem. Cada membro vai querer buscar os que ainda não são membros da igreja, ou os que precisam de ajuda para voltar a sentir a alegria do Evangelho. Vão agir por inspiração, motivados pelo amor. Quando seguimos Jesus Cristo, agimos como Ele agiria, e amamos como Ele amaria. Ele vai mostrar-nos como estender a mão uma alma de cada vez. O seu esforço é feito por amor a cada um dos nossos vizinhos e pelo amor do nosso Pai Celestial, de quem somos filhos. Sim, Deus é o nosso Pai, Jesus é o Cristo. Esta é a sua Igreja, somos os seus servos. Disto eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando eu recebi a designação para falar hoje sobre o ensino, senti-me muito humilde e orei com sinceridade a respeito desta designação. Há mais ou menos 70 anos atrás,
Sentei-me num despenhadeiro de uma pequena ilha do Pacífico perto de Okinawa. A guerra tinha acabado recentemente e eu tinha sobrevivido e pensava no que iria fazer. Estávamos à espera que os navios viessem para nos levar para casa e eu pensava, o que é que vou fazer da minha vida? O que é que eu pretendia fazer? O que é que eu queria ser? Finalmente decidi que eu queria ser professor. E assim, aqui estou eu, cerca de 70 anos depois, ainda com o mesmo desejo, a mesma determinação, tendo aprendido muito, mas ainda com tanto para aprender. Tudo mais, quando analisado finalmente, resulta no ensino. E aprendemos a ensinar. Há princípios que podemos aprender e analisar. E entre eles, talvez o mais difícil de todos, seja aprender a viver de modo que possamos abandonar e não seguir um roteiro, um guião, mas confiar totalmente no Espírito. Eu gostaria que houvesse uma maneira de lhes prometer que, se estudarem honestamente e sinceramente, podem ser melhores. Não vos vai magoar, mas vai-vos fazer tornar ainda melhores, mesmo melhores que aquilo que ainda seriam, se confiarem no Espírito e no Senhor e seguirem em frente. Isso não sonaria bem uma segunda natureza para vós? No devido tempo aprenderiam a confiar no Espírito, pois Ele estará lá. Muitas vezes levantei-me no púlpito e fiquei a imaginar o que é que eu vou dizer, com a cabeça um tanto vazia, sabendo que tinha uma grande responsabilidade, mas sempre alguma coisa veio. Veio quando eu comecei a falar, quando eu dei o impulso e então a revelação começou a fluir. Na verdade, nós não merecemos grande tributo por isto. Isto é, o nosso tributo é muito pequeno, porque é o Espírito. O Espírito é essa força geradora. Eu vim e aprendi que todos são professores. Na igreja falamos sobre sermos chamados para cargos, designações, recebemos a imposição das mãos para ensinar na escola dominical ou em outras auxiliares do sacerdócio. O sacerdócio, às vezes, orgulha-se ainda de... Os homens do sacerdócio orgulham-se de dizer que têm o poder para ensinar. Bem, o poder deles é bem pequeno comparado com aqueles que as mães têm. Na igreja, os maiores ensinamentos são dados pelas mães. Assim, todos os que ensinam na igreja, profissionalmente ou de outra forma, sabem que é um ensino sagrado e que a maior parte desse ensino é até realizada fora da sala de aulas, até mesmo fora da preparação, mesmo durante a preparação, quando leem e ponderam as lições, quando as estudam. Há aquela expressão nas Escrituras que diz que a voz do Senhor veio-me à mente. Isso trabalha, isso nunca funciona. Essa voz nunca funciona. Obediência. Sejam obedientes. Obediência para os jovens é uma palavra um bocado triste. Nós não somos automaticamente obedientes. Os pais, especialmente as mães, treinam os seus filhos para que sejam obedientes. Somos responsáveis por sermos obedientes quando nós somos adultos e às vezes travamos uma batalha interior connosco próprios e temos que nos arrepender. Essa palavra arrepender significa que temos que repetir, temos que fazer de novo. Repetir, arrepender. E então têm que voltar para o caminho anterior, até ao ponto em que saíram, se desviaram do caminho e prosseguir em frente, livres dos desafios que então vos invadiam. A expiação é a cura poderosa. O sacrifício expiatório pelos pecados, podem verificar o maravilhoso é poderem arrepender-se e confiarem na expiação. O Senhor fez a expiação para o nosso bem. Portanto, nós podemos arrepender-nos. E nós podemos ser resgatados. Caso nos arrependamos e nos determinemos a tomar uma decisão melhor.
Portanto, o meu conselho é simples. Apenas decidam fazer o melhor. Decidam ser melhores. Decidam confiar nas Escrituras. E ao fazê-lo, vão crescer e os desafios que têm serão para o vosso bem. Estes últimos 70 anos, ou quase, ensinaram bastante. Ainda tenho muito para aprender. Eu não sei por quanto tempo ainda vou aprender, mas quando tudo terminar, irei para uma nova esfera e iniciarei outro curso, outra escola. Assim, expresso-lhes o meu testemunho de que o Senhor vive, de que a restauração é verdadeira, que ela é administrada e determinada além do véu para o nosso benefício. O Senhor vive. Eu sei que o Senhor vive e eu conheço-o. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Elder Nelson.
Obrigado, Elder Nelson, pela sua instrução e Presidente Packer pela vossa instrução sobre a instrução. Como fomos ensinados hoje, irmãos e irmãs, o Senhor está a chamar e está a chamar-nos individualmente como membros desta igreja e como membros dos conselhos desta igreja a fazer muito mais para cumprir os seus propósitos e para levar adiante a sua obra. Agora teremos o privilégio e a bênção de ouvir ao nosso profeta, o Presidente Thomas S. Monson, que acredita exatamente nisso. Ele acrescentará o seu testemunho e ensinar-nos a importância da fé no nosso trabalho como membros missionários. Como somos muito gratos por ter o Presidente Monson nesta ocasião. Apesar da sua recente perda da sua amada esposa, o Presidente Monson quis acrescentar a sua voz e o seu testemunho àquilo que está a suceder aqui esta noite. Somos muito gratos por um profeta que nos conduz nesta época. Conclamo-vos a ouvir atentamente aos conselhos do Presidente Monson, a sentir o espírito da sua mensagem e a abraçar ao testemunho que ele presta deste trabalho. Seguindo a mensagem do Presidente Monson, o coro cantará o já muito conhecido hino missionário Chamados a Servir. Após o que a oração de encerramento será oferecida pela irmã Ruth Astorga, que serve como presidente da Sociedade de Socorro na aula de Bonneville, 7 da Estaca de Provo, Utah. Bonneville. Presidente Monson. Antes de iniciar o meu discurso, quero aproveitar esta oportunidade para vos agradecer pelas vossas gentis expressões durante um momento tão difícil da perda da minha amada esposa, Frances. Eu fui fortalecido e apoiado ao sentir o vosso amor e as vossas orações em meu favor. Para a irmã Monson e para mim, o trabalho missionário é parte integrante do nosso coração e da nossa vida juntos. Éramos recém-casados quando fui chamado a servir como bispo da antiga Aula 77 na cidade do Lago Salgado, uma aula com 1.080 membros. Lá tínhamos diversas pessoas menos ativas e a irmã Monson apoiava e incentivava-me sempre a mim e aos meus conselheiros quando eu visitava estes queridos membros e trabalhava para os trazer de volta à atividade. Alguns anos depois, fui chamado a servir como presidente da missão canadiana. Em menos de um mês antes do chamado, a irmã Monson e eu deixámos o nosso lar recém-construído e, com os nossos dois filhos pequenos e outro a caminho, viajámos para Toronto, Ontário, no Canadá, onde o trabalho missionário se tornou a nossa vida durante os próximos 3 anos. Quero aqui apoiar tudo o que foi dito aqui hoje. Testifico-vos que serão abençoados ao seguir os conselhos que aqui receberam. As Escrituras Sagradas não contêm uma proclamação mais importante, nenhuma responsabilidade mais comprometedora, nenhuma instrução mais direta do que o mandamento dado pelo Senhor ressurreto, quando Ele apareceu na Galileia aos 11 discípulos. Disse Ele: portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fim de citação. O profeta Joseph Smith declarou, cito, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Fim de citação. Alguns de vocês que aqui se encontram lembram-se das palavras do presidente David O. McKay e da frase que se tornou tão conhecida. Todo membro é um missionário. O presidente Gordon B. Hinckley disse-nos, muitos acham que o trabalho missionário consiste simplesmente em bater de porta em porta. Todos que conheceram bem este trabalho sabem que existe um modo melhor. É por intermédio dos membros da Igreja. Fim de citação. As suas palavras acrescento as minhas. Agora é o momento dos membros e missionários se unirem, trabalhando juntos, trabalhando na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou os meios para compartilharmos o Evangelho de formas diversas e vai nos ajudar nos nossos labores se agirmos com fé para realizar a sua obra. Na época em que a irmã Monson e eu servimos na missão canadiana, fomos testemunhas da fé profunda dos santos canadianos. Este vídeo fala sobre o trabalho dos membros da nossa missão que viviam e serviram em St. Thomas. Outra evidência de fé sucedeu quando visitei pela primeira vez o ramo de St. Thomas, um ramo da nossa missão situado aproximadamente a 200 quilómetros de Toronto. A minha esposa e eu tínhamos sido convidados para falar aos membros do ramo na reunião sacramental. Enquanto passávamos de carro por uma bela rua, vimos várias igrejas e imaginámos qual delas seria a nossa. Nenhuma era. Localizámos o endereço que tinha sido recebido e descobrimos que a igreja estava numa hospedagem decrépida. As reuniões realizavam-se no porão daquela hospedagem e compunha-se de uns 25 membros, 12 dos quais estavam presentes. As mensagens, as mesmas pessoas dirigiam as reuniões, abençoavam e distribuíam o sacramento, ofereciam as orações e cantavam os hinos. Ao fim da reunião, o presidente do ramo, Irving Wilson, pediu para falar comigo. Ao nos reunirmos, ele entregou-me um exemplar da revista Improvement Era, que era a antecessora da revista Leona, apontando para a gravura de uma das nossas capelas na Austrália. Uma capela nova, o presidente Wilson disse. Queremos uma capela como esta aqui em St. Thomas. Eu sorri ao lhe responder que quando tivéssemos o número suficiente de membros nesta área que fizesse jus a uma construção como aquela, certamente o faríamos. Naquela época, era necessário que os membros locais angariassem 30% do custo dos terrenos e da construção, além do pagamento dos dízimos e ofertas. O presidente Wilson respondeu, os nossos filhos estão a se tornar adultos. Precisamos desta capela agora. Eu incentivei-o a crescer em número dos seus esforços pessoais para contactar e ensinar pesquisadores. O resultado, irmãos e irmãs, é exemplo clássico da fé, afiliado ao esforço e coroada pelo testemunho. O presidente Wilson solicitou mais 6 missionários para servir na cidade de St. Thomas. Quando os missionários foram enviados à cidade, ele reuniu-se com eles numa sala, na sua pequena joalharia, onde se ajoelharam em humilde oração. Ao fim da oração, ele pediu a um dos missionários que lhe passasse as páginas amarelas do catálogo telefónico, que estava sobre a mesa próxima do elder. O presidente Wilson pegou no catálogo e disse, se queremos ter a capela dos nossos sonhos aqui em St. Thomas, vamos precisar de um santo dos últimos dias para a projetar. Como nenhum dos nossos membros é arquiteto, precisamos converter um. Correndo com o dedo pela coluna de arquitetos, ele parou sobre um deles e disse, é este aqui que vamos convidar para ouvir a mensagem da restauração na minha casa. O presidente Wilson seguiu o mesmo procedimento para encontrar os canalizadores, eletricistas e artesãos de que necessitavam.
Ele não negligenciou nenhuma outra profissão, sentindo o desejo de um ramo bem equilibrado. As pessoas foram convidadas para se reunir com os missionários na casa do presidente. A verdade foi ensinada, testemunhos prestados, resultando em conversão. Os recém-conversos repetiram os mesmos procedimentos, convidando outras pessoas a ouvir a mensagem, e semana após semana, mês após mês, o processo continuou. O ramo de St. Thomas passou por um maravilhoso crescimento. Dentro de 2 anos e meio, compraram um terreno, construíram uma linda capela, e um sonho inspirado tornou-se realidade. O ramo é agora uma próspera aula na sua estaca de Sião. Quando eu penso na cidade de St. Thomas, não visualizo as centenas de membros e as muitas famílias que agora lá vivem. Em vez disso, retorno em memória àquela reunião sacramental com poucos membros no porão de hospedagem, 12 pessoas, e lembro-me da promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Muitos anos se passaram desde que este vídeo foi gravado. A voz que vocês ouvem, era mais jovem, mas o princípio da fé que pertence ao trabalho missionário permanece tão verdadeiro hoje como era no meio século atrás no ramo de St. Thomas. Eu testifico que quando agimos com fé, o Senhor mostra-nos como fortalecer a sua igreja nas alas e nos ramos onde nós moramos. Ele vai estar conosco e vai se tornar um parceiro ativo no nosso trabalho missionário. Por causa do aumento do número de missionários nas alas e estacas do mundo, eu rogo-vos, imploro-vos que exerçam a vossa fé, como fez o presidente Wilson em St. Thomas, ao considerarem em espírito de oração quais dos vossos familiares, amigos, vizinhos e conhecidos vocês gostariam de convidar para ir à vossa casa, para conhecer os missionários e ouvir a mensagem da restauração. Assim como o Senhor fez com a cidade de St. Thomas, Ele vai santificar os vossos esforços e vocês vão ganhar uma capacidade além da que têm para elevar e abençoar a vida de outras pessoas. Que possamos sempre aumentar a nossa fé e fidelidade em cumprir o nosso dever sagrado de resgatar os filhos do nosso Pai Celestial, os nossos irmãos e irmãs. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial, agradecemos-vos por este maravilhoso dia e esta maravilhosa reunião. Agradecemos-vos pela oportunidade, enquanto Igreja, de escutar os vossos servos. Agradecemos-vos, Pai, pelo nosso Salvador Jesus Cristo e o seu sacrifício expiatório, que dá felicidade e paz às nossas almas. Agradecemos-vos pela restauração do Evangelho e pela maravilhosa obra milagre da obra missionária. Agradecemos-vos pelo nosso profeta, o Presidente Monson. Nós amamos-o e apoiamos-lo. Oramos que aquilo que sentimos e aprendemos nesta reunião jamais será esquecido. E que, enquanto membros, estejamos dispostos a procurar quem precisa deste Evangelho, para que todos tenhamos coragem e tenhamos o puro amor de Cristo no nosso coração para convidar outros a vir a Cristo. Nós oferecemos esta humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém.